Vamos então continuar aqui o nosso estudo da 8666. Falamos um monte de coisa, né? Só que calma, que dessa parte a galera já começa a pular para o final. Opa, vem cá. Tem um trecho da lei? Eu tirei um pouco de ordem, porque eu gosto de trabalhar com uma ordem específica que eu acredito que seja mais didática. Então, quando você estiver fazendo a leitura da 8666, você vai notar que eu não sigo exatamente a ordem da lei. E nem dá, porque ela é meio zoada. Então, agora, nós vamos falar de um outro ponto. Bem importante, tem uma quantidade respeitável de questões, e olha, vou te falar, é um dos pontos mais negligenciados pela galera. Porque tem umas partes ali que são meio xureba mesmo, sabe? Não cai muito não. Agora, isso aqui, cara, cai, tem uma quantidade legal de questões, o pessoal meio que não dá moral. Vem comigo, que agora nós vamos falar aí da publicidade aqui das licitações. Vem cá, vamos falar um pouquinho agora das regras acerca da publicidade da licitação. Bom, algumas coisas básicas nós já sabemos. A licitação é pública, salvo quanto ao conteúdo das propostas até o momento da abertura. Então a gente sabe aqui da regra geral, que no direito brasileiro é a tal da publicidade. Tá bom, mas eu já vou te fazer uma pergunta logo de cara. A gente sabe que a publicidade é a regra, beleza? Beleza, a publicidade é a regra então. A exceção são só as propostas. Então, justamente em virtude do princípio da publicidade, é obrigatório o uso do edital para dar publicidade a todas as modalidades da licitação. Você começa a pensar assim, fala, faz sentido, tá errado. Tá errado. Se liga na pegadinha, vem comigo. Olha só, deixa eu te mostrar essa pegadinha aqui para você ficar bem ligado nela. O instrumento de edital. Ele é, então, o edital que nós estamos falando aqui, ele é obrigatório para algumas modalidades de licitação. Veja bem, cuidado com essa pegadinha que o tio falou para você, ó. O edital, ele é obrigatório para a concorrência. Ele é obrigatório para a concorrência, ele é obrigatório para a tomada de preços. Ele também é obrigatório para o concurso. Deixa eu fazer de novo, o concurso ficou torto, eu não gostei. Professor, continua torto. Eu sei, mas pelo menos meu toque está satisfeito. Para o concurso e por último para o leilão. Quem que está faltando aí? O convite. Tinha que ser o convite. Tinha que ser o diferentão, né? Você reparou que o convite é todo diferentão? Já conversamos sobre ele. O convite é meio metido, ele é meio esquisito. Sempre que é algo meio diferente, repare que é o tal do convite. Não tem o convite? Que ele tem gente que é convidada. É meio estranho, não é? Então repare que tudo que é meio zoado é o convite. Ó, no convite. O edital, o instrumento de edital, com todas aquelas formalidades que nós já vamos ver, não é obrigatório, é facultativo, ele usa se quiser, porque o convite, como é valor mais baixinho, a administração pública pode utilizar uma formalidade mais simples. Vem cá, vamos ver que formalidade é essa. No caso do convite, veja bem. No caso dele aí, que é, né? O diferentão. Que se acha o diferentão, que é o convite. Como funciona essa publicidade no convite? Olha só, no convite, conforme nós estávamos vendo, deixa eu fazer diferente, peraí. Aqui no convite, olha só, vamos colocar a regra primeiro. No convite, a publicidade é dada da seguinte forma: a administração pública faz o envio da carta convite. Lembra que ela vai fazer aquele envio, ela vai convidar no mínimo 3 pessoas interessadas do ramo pertinente, cadastrados ou não, e além do envio dessa carta convite, a administração também faz a afixação de uma cópia do convite em local apropriado na sede da repartição. Tipo assim, convite é simplão de tudo. Ela pega o convite e manda. 1, 2, 3. Lembra que tem que mandar no mínimo para 3 pessoas? Então, mandou para no mínimo 3. Pega uma cópia dessa, cola em local apropriado na repartição, tá dada a publicidade. Bem mais simples, né? Porque você vai ver já comigo que o edital, ele tem algumas regras um pouco mais exigentes. Convite não, convite é bobeira, convite é simplesinho. Então, no convite, a publicidade como regra é feita dessa forma. O envio da carta convite mais a fixação em local apropriado. Aqui no convite, o instrumento de edital, o uso do instrumento do edital, ele é facultativo. Ou seja, ele usa o edital se quiser, ele não é obrigado. Então, nesse caso, ele é facultativo. Se ligou que dá para ver uma pegadinha, então, meio zoada aqui? Sim, professor, então tá. A gente viu que no convite o uso do edital é facultativo. Aí a banca, quando ela vai jogar uma questão disso, ela vem com maldade. Fala para você que de acordo com o princípio da publicidade, que preza pelo acesso e transparência dos atos da administração pública, determina que o instrumento do edital é obrigatório em todas as modalidades de licitação para que seja transparente. Aí blá, blá, vai te mentindo. Te levando a erro, tá errado. Por quê? Porque o edital não é obrigatório para o convite. Se ligou? Beleza. Então, o convite, a gente já falou. Ó, que beleza. A publicidade dele já está resolvida. Envio das 3 cartas, no mínimo, a fixação na sede e bora. Ô, professor, e esses outros casos aqui? Esses outros casos funcionam assim. A administração pública vai elaborar esse edital. E esse edital, cara, é tipo edital de concurso, sabe? Aquele edital completão, com aquele monte de coisa que a gente acaba nem lendo e tal. Aquele edital parrudo, assim, cheio de informações. Aí, ela vai pegar esse edital, vai fazer um resuminho, e esse resumo do edital é que ela vai dar uma certa publicidade, que a gente vai ver agora. Então vai, bate o print, que eu já vou trocar de tela e vou te mostrar agora como funciona essa parte aqui do edital, ok? Ok, professor. Aqui é o seguinte. A administração pública vai pegar aquele edital que nós estávamos conversando e vai fazer um resumo. Vai fazer um resuminho. Legal. Ela vai pegar, então, aquele edital que nós estávamos conversando, aquele instrumento convocatório, e ela vai fazer um resumo. E esse resumo será publicado no mínimo uma vez esse resumo será publicado no mínimo uma vez primeiro no diário oficial. Aí, se for a União, diário oficial da União. Se for no Estado, ele vai no Diário Oficial do Estado. Se for no município, ele vai lá também no Diário Oficial. Então, cara, ele vai no Diário Oficial, beleza? Beleza, ele vai no Diário Oficial. Aí, não acabou. Tem mais coisa. Depois que ele foi publicado no Diário Oficial, ele também tem que ser publicado no mínimo uma vez. E, ó, cuidado com essa regrinha aqui que eu já vou te explicar uma treta que rolou, tá? Mas primeiro anota o que tá valendo. Ele será publicado também em jornal diário. Em jornal diário. De ampla circulação no Estado. Em jornal diário. De ampla circulação no Estado. Então, ele vai ser publicado onde, Thales? No Diário Oficial. Beleza. E em jornal diário de ampla circulação no Estado. Tudo isso, no mínimo, uma vez. Deixa eu só arrumar aqui que ficou torto, eu não gostei. Caramba, ficou mais torto ainda. Mas o que, que você foi mexer, né, animal? Então, peraí. No mínimo uma vez, pronto. No mínimo uma vez. Ele vai ser publicado em diário oficial. Mas, ô professor, eu acho que tá meio zoado. Calma aí. Que é o seguinte. Uma medida provisória fez uma alteração dessa regra. E eu acho que foi uma medida boa. Só que aí, isso foi parar na STF, e o nosso grande amigo lá na STF, o Gigi, ele fez a suspensão dessa medida provisória. Falou, não pode isso aqui. Então, a regra nova, que inclusive é o que você encontra na 8666, está suspenso. Vamos aguardar. É bom ficar de olho, porque depois muda e volta a redação que está lá. Mas essa é a redação que vale atualmente. Então, vamos terminar de copiar e eu vou te dar mais um detalhezinho. Vamos lá. Vamos terminar o esquema aqui, depois eu te explico essa parte. Ó. A lei fala que vai ser publicada em jornal diário de grande circulação no Estado e, se houver, quando for uma licitação que o município esteja promovendo, ele também vai fazer no jornal diário de ampla circulação do município. Isso, se houver. Isso, se houver. Muito bem. Agora, olha só. Mais uma regrinha aqui, aí a gente vai bater um papinho. A Lei 8666 determina que, de acordo com o vulto da licitação, o que é vulto, Thales? Vulto é uma coisa vultosa, é um valor alto. Não é tipo assim, nossa, eu estava passando numa rua escura ou acordei de noite e eu vi um vulto assim, fiquei morrendo de medo. Não, isso é outra coisa. Esse vulto que a gente fala é vultosa, de valor alto. Se for uma licitação de valor alto, a administração pública, ela pode utilizar outros meios para ampliar a competitividade. Ela pode utilizar mais meios, além desses, para ampliar a competitividade. Tipo, colocar na internet também e tal, adotar umas outras modalidades, ok? Ok, professor. Mas deixa o professor te dar uma dica. Beleza. Vamos fazer uma anotaçãozinha aqui em cima diferente, ó. Tá vendo essa regrinha aqui do jornal diário e tal, que é o que a gente tá vendo? Beleza. Essa regrinha aqui do jornal diário que a gente tá falando, essa regrinha aqui do jornal diário, peraí que eu fiz errado, essa regrinha aqui que a gente tá falando, ó, que é o jornal diário de ampla circulação, eu vou te mostrar que teve uma treta que rolou aqui. É, rolou uma treta, temos treta. Isso aqui é o que está valendo, é o que vale hoje. Essa regrinha que vale hoje. Por quê, Thales? Essa regrinha aqui, ó, vou até grifar ela, ó. Vou até grifar ela dessa mesma cor para você ficar ligado, ó. Essa parte aqui é a que vale hoje. E eu vou te mostrar o porquê. Porque nós temos uma mudança por meio de uma medida provisória que teve aí a sua eficácia suspensa. Então, o que está valendo no momento é isso aí. Como que é dada a publicidade? Que a gente já vai aprofundar não, a gente vai ver essa regra. Bem simples. A administração pública pega aquele edital cheio das frescuras, faz um resuminho, e esse resuminho será publicado, no mínimo, uma vez no Diário Oficial e em jornal local de ampla circulação. Dependendo do vulto da licitação, ela pode adotar outras formas além dessas, de maneira a ampliar a competitividade. Ok? Beleza? Então tá, bate o print aí, que eu vou te mostrar agora um outro detalhe. Beleza? Beleza, professor. Então tá, eu vou trocar agora. A mesma regrinha que nós vimos antes, tá vendo? Ó, essa mesma regra aqui. Deixa eu te fazer uma observação. A mesma regrinha, ó. O que nós vimos? A administração pública vai fazer o resumo do edital. Beleza? Ela faz o resuminho do edital. E a mesma coisa que a gente viu antes. Ela vai publicar, no mínimo, uma vez. Pode publicar mais, tá? Isso aqui é o mínimo. Ela vai publicar no mínimo uma vez, ó. Igual nós vimos ali já. No Diário Oficial, ok? Ok. E aqui que nós tivemos uma mudança. E vai publicar também no sítio oficial, no site, né? Doente. Federativo. Essa parte aqui, ó, que a gente está falando, ó, que ela vai publicar também no sítio, no site oficial daquele ente federativo, da União, Estado, DF, Município, é algo que foi feito por meio de uma medida provisória. E essa medida provisória fala o seguinte, que no caso do Estado, do Distrito Federal e do município, dos municípios, eles podem usar o site da União. Copia que o titio já vai explicar tudo. Eles podem usar o da União. Então, quando a gente fala aqui do Estado, do DF e do município, ok? Eles podem usar o da União. Vamos entender o que aconteceu? Vamos, querido professor. Olha só, aconteceu o seguinte. A gente teve uma medida provisória, bastante polêmica. Eu, particularmente, apesar que minha opinião não vale porra nenhuma, né? Achei que foi boa. Por quê? Porque a administração pública, ela tem um gasto muito grande com essas publicações em jornal. Cara, papel, papel. Papel a gente só usa para fazer resumo. Hoje é tudo na internet. Hoje é tudo na internet, é tudo modernidade. Papel, velho, eu só uso papel para três coisas hoje. Para fazer resumo, livro, porque eu tenho que ler em papel. Eu não gosto de ler livro em formato eletrônico. Ótimo, mas eu, Thales, não gosto, não sei, acho que eu sou velho. E tem uma terceira uso que acho que todo mundo, né, não preciso ficar entrando em detalhes. Só pra isso a gente usa papel hoje, pra mais nada. Aí fica dando publicidade pra licitação em jornal, que é a grande mídia, véi, isso aqui é torneira de dinheiro que vai assim, dinheiro pra caramba. Não, não, não. A medida provisória falou, vamos ser mais moderninhos? Em vez de ficar colocando no papel, bora publicar na internet? Muito melhor. Muito mais transparente, muito mais acessível. Só que teve um problema. Aí chegou lá no STF e o Gigi falou, né? O Gilmar Mendes falou, ó, isso aqui tá errado, isso aqui não pode não. Primeiro, não é medida urgente, não falou como vai ser feita a publicidade, isso pode aqui gerar uma lesão à transparência. Resumindo, essa regra está suspensa. Então, tá vendo isso aqui que nós estamos olhando? Tá. Olha só o que aconteceu. Essa regrinha aqui de publicar no sítio oficial aqui, tá ligado? Eles fazem um site onde serão publicadas essas regras da licitação. Essa regrinha aqui que falava aqui, ó, desse site, a MP foi suspensa. A medida provisória que falava dessa regra, ela foi suspensa, ela não está valendo. Então você pega a 8666 e vai estar escrito essa regrinha aqui lá. Pronto, ficou melhor. Só que essa regrinha não está valendo, ok? Essa regrinha não está valendo. Então toma cuidado, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Vamos ter que aguardar o que vai acontecer agora. Vamos ver o que vai rolar. Por quê? Porque precisa de uma regulamentação falando como vai e tal. Foi a alegação justamente para não violar a transparência. Então, olha só. Quando você ler o texto da 8666, vai estar escrito isso aqui. Enquanto essa MP estiver vigente, tá? Se ela não for transformada em lei, vai estar essa regrinha aqui. Ok? Ok, Thales. Só que essa regrinha que trouxe essa medida provisória, ela está suspensa. Então, não é essa parada de site que está valendo, não. O que está valendo hoje é isso que estava no slide anterior. O que vale hoje é essa regra aqui, do jornal diário. Beleza? Entendeu? Então, tá. Vou te perguntar, para a gente resolver. O que está valendo hoje? No site ou no jornal, no papel? Por enquanto, está valendo no papel. Ok? Cuidado com essa regrinha. Igual eu te falei, se você for ler na 8666, está constando ela. Enquanto essa MP estiver vigente, cessou a vigência dela, aí está sossegado. Aí a gente sabe que volta nessa mesma regra anterior. Show de bola, professor? Show de bola. Então, só para você bater a diferença, ó, de uma e outra. Reparou que é algo bem, comum? Sim, algo bem, bem de boa, na verdade, né? É algo bem de boa. Simplesmente trocou a mídia impressa pela mídia digital. Só que a medida provisória que fez essa troca foi suspensa, ou seja, não está valendo a regra da mídia digital, e sim da mídia impressa ainda. Show de bola. Combinado? Vimos essa parte. Então, ó, bateu o print dos dois já? Então tá, o primeiro ponto era esse, né? Que é o que vale hoje. Ok. Tem essa regrinha aqui, que nós já conversamos, que está lá na lei, mas a MP foi suspensa. Então, nós sempre temos que tomar cuidado com esses pontos, porque não está instalando na lei que está suspensa, não, tá? Bateu o print? Copiou? Então, tá. Vamos para a próxima parte agora. Vamos agora falar de um ponto que é meio negligenciado e a galera não sabe que cai questão disso, que é o seguinte. A gente pega ali a lei do capiroto e tem uns trechos dela que fala assim, ó, um prazo mínimo de antecedência. Aí tem prazo, que varia de acordo com a modalidade, com o tipo de licitação, tem prazo em dia corrido, tem prazo em dia útil. Aquela pessoa começa, ela põe a mão na cara e fala, isso não cai, isso não cai. Lógico que isso cai, não morre de cair, mas cai sim. E eu vou te mostrar agora, com uma regrinha bem de boa, como você faz para memorizar um prazo, alguns prazos que tem aqui, que mostram por que essa é chamada lei do capeta. Porque olha só, nós temos um prazo daquela publicidade que funciona assim. Vamos anotar aqui então do que se trata, ó. Copia aí. Nós temos na lei alguns prazos de antecedência. Professor, prazo de antecedência do quê? Isso aqui, ó. Vou te mostrar, quer ver? Prazo de antecedência do seguinte. Quando a licitação tem a sua publicidade realizada, tem um período de antecedência mínimo. Deixa eu anotar aqui para você, ó, faz uma linhazinha do tempo. Ó. Olha só como funciona. Ó. Aqui, nós temos a seguinte regra. Foi feita aquela publicidade. Beleza? Foi feita a publicidade. Entre essa publicidade e entre a ocorrência do evento ou o recebimento das propostas, existe um prazo mínimo. Então, entre a ocorrência do evento e o recebimento das propostas, existe um prazo mínimo. Você vai reparar que esse prazo aqui que nós estamos falando é um prazo que tem tanto dia corrido como também prazo em dia útil. E você vai notar, olha que coisa zoada, que esse prazo varia de acordo com a modalidade e também com o tipo de licitação. Uhum. É a regra que nós vamos estudar. Você vai ver a regra que nós vamos estudar. Então vamos lá. Porque é o seguinte, às vezes a decoreba, aquela decoreba cascuda, cara, faz parte, mas nem sempre rola. Eu vou te mostrar agora um passo a passo, ok? Não é tipo assim, pá, observe, não. Entenda o passo a passo que nós vamos fazer, que eu te prometo que depois disso você decora todos aqueles prazos que tem na lei. Vem comigo. Que é isso, professor? É isso aqui, ó. Deixa eu trocar aqui de tela. Que é isso aqui, né? Nós vimos já a regra do peitinho. E agora, nós vamos ver a regra do gaguinho. Mas não é só a regra do gaguinho, é a regra do gaguinho resfriado. É, você vai entender o porquê. A regra do gaguinho evoluiu, professor? Evoluiu, pois os alunos tinham uma certa dificuldade e eu evoluí a regra do gaguinho para ajudar nessa dificuldade, porque quem está parado está caindo, né? Então, olha só. Vamos ver o que é a regra do gaguinho. Primeira coisa, você vai reparar que tem um prazo grandão, que é o prazo maior. Decora o prazo maior. Prazo de 45 dias. Depois, você pega esse prazo e reduz ele de 15 em 15 dias, ok? Ok. Ok. Vamos lá. Então, nós temos esse prazo aqui, ó. Nós temos o primeiro, que é um prazo de... Opa! Nós temos o primeiro, que é um prazo de 45 dias. Combinado? Combinado. Agora, a gente tira de 15 em 15. 45 dias, qual que é o próximo? 30 dias. Vamos mais para baixo um pouquinho, senão não cabe. O próximo é de... 30 dias. Tira mais 15. 15 dias, mas é um gênio da matemática. Então, ó, tira mais 15. 15 dias. Tira mais 15, zero. Ah, prazo de zero não existe. Um prazo de zero dias? Não. Então, o último prazo, que é o prazo aqui de zero, não existe. É um prazo de 5 dias. Então, tá. A gente veio fazendo aqui essa regra. A gente começou com um prazo maior, ok. O prazo de 45 dias. Tira 15, vai para 30. Tira 15, vai para 15. Não tem prazo de zero, né? Então, a gente coloca um prazo de 5 dias. Mas tem um detalhezinho bem importante aqui. 5 dias é um prazo muito pequenininho. É muito pequenininho. Você imagina que pega aí um final de semana, tem um feriado na terça, emenda na segunda, ó, fodeu, já foi o prazo. Então, como o prazo de 5 dias é um prazo muito pequenininho, a lei falou que esse prazo menorzinho, ele é em dias úteis. Então, cuidado, que esse prazo pequenininho aqui, só ele, que é o prazo de 5 dias, é um prazo de 5 dias úteis, beleza? Beleza, professor. Então, depois que foi dada a publicidade, tem essa regra. Ó, tá vendo que é simples? Que é simples, né? 45, 30, 15, 5. Ah, mas 5 é muito pouquinho, né? Então, é em dia útil, tá bom. Agora é a regra do gaguinho. Como que é a regra do gaguinho? Você vai fazer assim, ó. Você vai pegar para cada prazo desse e utilizar duas hipóteses. Salvo o último. Menos o último, que tem uma só, que é o esquisito. Para cada prazo desse, você vai utilizar duas hipóteses. Agora, é a regra do gaguinho resfriado. Por quê? Bom, eu acho que pelo nome dele, deu para sacar, né? Por que o apelido dele é gaguinho, tá? Porque ele é cego, porque ele é manco? Não, porque ele é gago. E se ele é gago, ele gagueja. Mas não é porque ele é gago que ele é bobo, não. Ele é um gaguinho zoeiro. Teve um amigo dele que se meteu aí numas fitas erradas e teve os seus bens leiloados. Uhum. E o gaguinho foi zoar o amigo dele. O gaguinho foi tirar um sarro no amigo dele. E como ele é gago, ele gagueja. Só que ele tá resfriado. Você vai ver o porquê. E ó, mais uma dica do gaguinho. Algo que depois que a gente convive com ele, a gente aprende. O gaguinho, ele começa bem gago. Aí conforme ele vai falando, ele pega no tranco, sabe? Ele começa gaguejando um monte. Aí depois que ele vai falando, ele vai pegando no tranco. É assim a regra do gaguinho, ó. O gaguinho viu lá o amigo dele, né? Gaguinho malandro, que tem lá os seus bens leiloados. Aí ele jogou pro amigo dele e falou assim. Cê. Tomou. Leilão. Covid. O resfriado é porque ele dá o espirro no final, tá? Né? É a regra do gaguinho resfriado. Então ele fala assim, ó, cê, tomou, leilão, Covid. Aí ele espirra no final porque ele tá resfriado. Por que isso? Você vai entender. Copia aqui comigo. Ó, cê, tomou, leilão, e agora é o espirro. Convite, ele dá o espirro. Convite é o espirro, beleza? Por que que você fez a regra, você acrescentou a regra do espirro aí no gaguinho, Thales? Por conta do C lá em cima. Porque o pessoal lá em cima, às vezes se confundia um pouco, né? Ah, e esse C aqui em cima é C de cu? É C do convite? Não, é C de... A gente vai ver. O convite tá aqui embaixo. Mas o que que a gente já reparou então? A regra do gaguinho. C, tomou, leilão, convite. Aí ele dá uma espirrada no final. O que nós já reparamos? Mas repara, que convite é o fresco. A gente já não viu que tudo que é diferente do convite? Uhum, tudo que é diferente é do convite. Convite é o metido. Prazo em dia útil. Só ele que é prazo em dia útil. Os outros não têm essa frescura. Agora, vamos preencher os outros casos. Vem com o tio. Vem com o tio. Vamos preencher os outros casos, ó. O primeiro C. De concurso. O segundo C. Concorrência. O outro C. É aqui que o bicho pega, né? É aqui que a criança chora, a mãe não escuta, ó. Concorrência de novo. Me ajuda aí. Me ajuda aí. O tomou é do quê? Ah, o tomou é de leilão? Não, pô. Tomou é do quê? Tomou de tomada, né? Tomada de preços. Faz sentido? Faz, professor. Então, o tomou é o de tomada de preços. E o leilão é o de leilão. Apenas com o que está aqui, a gente já consegue eliminar vários pontos. Apenas com o que está aqui, a gente elimina alguns pontos. Primeiro, convite, 5 dias úteis. Foi dada a publicidade até a ocorrência do evento ou recebendo as propostas, no mínimo, hein? 5 dias úteis. Tá, concurso, 45 dias. Leilão, 15 dias. Aonde a coisa complica? Aonde o sapato aperta agora? Uhum. Na concorrência e na tomada de preços. Lembra que a gente viu antes? Que os prazos podem variar de acordo com a modalidade e o tipo de licitação. É, agora é o seguinte, repara assim comigo. Viu que a concorrência e a tomada têm 2 prazos? Ó, não anota essa parte agora, vou até fazer de outra cor aqui pra você ver que não é pra anotar que eu vou riscar, tá? Ó, tem o prazo de cima e tem o prazo de baixo. A tomada, a mesma coisa, tem o prazo de cima e tem o prazo de baixo. Reparou isso? Uhum. Vamos fazer uma linha aqui, então, fazer uma linhazinha para deixar isso aqui bem delimitado, que tem o de cima e tem o de baixo? Tem. Vamos, professor, então, fazer uma linha. Não sei se ela vai ficar reta, mas tentarei. Ó, tem o prazo de cima, beleza? Tá acompanhando, bonito, e tem o prazo de baixo. Vamos fazer a outra aqui para ficar tudo bem separadinho, né? E tem aqui também a do tal do convite. Beleza. Reparou então que na concorrência tem o prazo de cima e o prazo de baixo? Reparou que na tomada tem o prazo de cima e tem o prazo de baixo? Sim, querido professor. Então tá, antes de você completar agora, deixa eu te falar uma regra básica da vida. Cara, na vida, isso serve para tudo. Sempre tá por cima quem tem a melhor técnica. Muita gente acha que é tudo na força bruta. Não é. Força bruta é útil em alguns momentos. Mas a técnica sempre vence. A técnica sempre vence. Por exemplo, a minha técnica de estudos. A pessoa tem uma técnica de estudos que é a seguinte. Fala, ó, a minha técnica de estudo é estudar as matérias que eu gosto quando eu tenho tempo, depois que o edital abre. Essa técnica, ó, é uma bosta, a pessoa não vai passar em nada. Que técnica é essa, animal? Isso não é técnica, essa técnica é um lixo. Não vai passar em nada, nem vergonha. Agora, até aquela pessoa que tem uma técnica, opa, eu estudo com uma boa antecedência antes do edital, fazendo teoria, depois questões, elaboro resumos, eu leio meu PDF, eu faço aqui, eu tenho a trilha estratégica que faz a divisão. Ai, Fê, aí a técnica é outra, aí essa pessoa vai chegar lá arrebentando. Para tudo, tem que ter a melhor técnica, tá por cima. Vai estar por cima na lista de aprovados, não tenha dúvida. Outro exemplo, o cara vai tacar pedra nas gatinhas lá na balada. Até para isso tem que ter técnica. Imagina, o cara chega lá, aí a técnica de sedução dele é a seguinte, ele chega ali, né, ali na balada, ele fica só assim, aqueles caras que ficam assim de lado, ó. Que fica assim, né. Aí a menina tá lá parada, de repente o cara aparece assim, ó. Oi. Aí ela, oi, que foi? A cantada do cara. Seu pai é padeiro? Ela, não, por quê? Ai, meu Deus, é um sonho. E sai. Ô, velho, isso não vai pegar o quê? Essa porra não vai pegar nem gripe, não vai pegar nem Pokémon. Que técnica é essa, filho? Não vai pegar nada. Nem as desesperadas. Vai pegar quem? Técnica ruim. Agora o cara chega lá, na moralzinha, vai conversando, papo vai, papo vem, joga umas cantadinhas popular. Aí ele pega. Ou pelo menos bate na trave. Por quê? Porque quem tem a melhor técnica sempre está por cima. Entendeu a regra? Entendi a regra, Thalios. Bem simples. Então funciona assim. Na vida, quem tem a melhor técnica está sempre por cima. Vamos colocar. Vem comigo. Olha só. Concorrência, prazo de cima e prazo de baixo. Quando for a concorrência do tipo técnica ou do tipo técnica mais preço, é o prazo de cima. Então, quando for concorrência, deixa eu fazer de novo porque eu não gostei, que eu achei que ficou feio, peraí. Ó, quando for concorrência do tipo técnica não me julgue, ou do tipo técnica mais preço, é o prazo de cima. Não faz sentido? Faz sentido. A gente não viu que quem tem a melhor técnica está por cima? Então tem a concorrência de cima e a concorrência de baixo. Né? Uhum. Quem tem a melhor técnica está por cima. Quem tem a melhor técnica está por cima. Só para não falar que tu não precisou decorar nada na unha, escreve a última aqui também, ó. Que é a empreitada integral. Que é a empreitada integral, que é aquela que a pessoa faz tudo. Ela vai, faz o projeto, faz a obra, pinta, passa a fiação, coloca até a fita e dá tesoura para o dia da inauguração, entrega tudo pronto. A empreitada integral também vai no prazo de cima. Professor, e a tomada de preços? É a mesma coisa. Tem a tomada de cima e tem a tomada de baixo. Quem tem a melhor técnica está por cima. Então, se for a tomada do tipo técnica ou a tomada do tipo técnica mais preço, está em cima. A concorrência de baixo é para os demais casos, a tomada de baixo é para os demais casos. Resolvido. Doeu? Não doeu. É só fazer um passo a passo. Então, essa é a regra do gaguinho resfriado. Eu coloquei ele resfriado agora porque ele dá esse espirro no final, que é para você lembrar que o convite é o último. Porque às vezes o C ali chega na hora da prova e dá uma burrice momentânea que faz parte. E caraca, esse C aqui é do quê, velho? Então, para lembrar que é o convite lá embaixo. C, tomou leilão, convite! Ali dá um espirro, pra lembrar que o convite é o último. Então, bate o print aí, que essa parte foi bem importante. Show de bola, 45, 30, 15, então vai. Nós vimos na última aula a primeira regra de enfrentamento à lei do capeta, que é a regra do peitinho. E agora nós vimos a outra regra de embate à lei do coisa ruim, que é a lei do gaguinho. Então, como é tradição, nesse momento vamos fazer o momento do print, beleza? Então, prepara aí para bater o print, eu vou fazer pose, posta no stories e marca o tio lá no Instagram, beleza? Então, vamos lá, agora é a regra da pose, ó, a regra do gaguinho. Deixa eu fazer uma pose legal aqui, peraí, deixa eu me enquadrar bem. Aí, vamos lá, assim, ó. Não travou, tá? Só tô sorrindo para fazer o print, vai. Pronto, agora foi. Chega de pagar mico, já tá feito o momento do print. Publica lá a regra do gaguinho, me marca lá nos stories que eu vou repostando também conforme vai dando, beleza? Beleza, cara. Agora que tá tudo visto aí. Deixa eu até tomar uma água, peraí. É informação pra caramba. Mas repare, que eu não fiz assim, ah, decore. A gente colocou um passo a passo. Quando vier uma questão disso aqui em prova, cara, se você matar isso aqui, tu tá muito na frente dos outros. Porque repare o seguinte comigo, ó. Repare o seguinte comigo. Olha só. Ó, o que que nós vimos? Nós vimos que esse prazo aqui que estamos estudando... Ô, caramba, peraí. Esse prazo, existe prazo em dias corridos, que é o 45, 30, 15, e também tem prazo em dia útil. A manga pergunta. Tem dos dois. O prazo, ele varia tanto de acordo com a modalidade, como também com o tipo de licitação. Por isso que chama a lei do capeta. Não é à toa. Olha esses prazos, velho. Mas se é a lei do capeta, a gente exorciza ela. Tá aqui. E para exorcizar, é a regra do gaguinho resfriado. Se você perdeu qualquer ponto, bate o print que eu vou te mostrar agora como você faz na hora da prova. Tá copiado? Tá bonitinho? Tá bonitinho. Só que isso não é mágica, isso é treino, repetição. Uma, duas, três, quatro, cinco. Toda hora a galera fica procurando uma coisa diferente, uma regra diferente e tal. Cara, igual o Bruce Lee falou uma vez, né? Eu não tenho medo do adversário que treinou 1.000 chutes. Eu tenho medo do adversário que treinou o mesmo chute 1.000 vezes. É isso aí, tem que treinar a mesma porrada 1.000 vezes para ficar bom nela. É essa daqui. E sabe como você faz? É o seguinte, ó, vamos treinar juntos agora. Quer ver, ó? Hashtag putaria didática, vamos treinar juntos, ó. É assim, chegou na hora da prova, caraca, questão de prazo. Respira e vamos lembrar da regra do gaguinho, ó. Aí você faz rapidinho, tá? O bonitinho era o outro, agora é porqueirão porque é rápido. Você faz assim, ó. Como que é a regra do gaguinho mesmo? Ah, tá, começa nos 45, aí vai tirando de 15 em 15. 45, 30, 15, peraí, põe mais pra baixo. 45, aí rapidinho você faz, tá? 45, 30, 15... E não vai ter zero, né? Então é 5. Mas como 5 é um prazo muito pequeno, nesse caso, nós utilizamos 5 dias úteis. Beleza? Agora a gente usa a regra do gaguinho resfriado. Lembra que os 5 dias úteis tem um caso só. Como é a regra do gaguinho resfriado? Se, tomou, leilão, convite. Aí ele dá uma espirra aqui no final, ó. Convite. Se, tomou, tolou, leilão, convite. Beleza. Aí é só preencher. Aqui, ó. Aí você só preenche, ó. Aqui é o concurso. Aqui é a concorrência. Aqui é a concorrência. Aqui é a tomada. Aqui é a tomada. Aqui é o leilão. Beleza? Você tomou o leilão, né? Já estava na regra. E lembrando, quem tem a melhor técnica está sempre por cima. O concurso do tipo técnica ou técnica mais preço. Técnica mais preço ou empreitada integral. Tomada, mesma coisa. Do tipo técnica ou técnica mais preço, tá por cima. Rapidinho tu faz no canto. Rapidinho você faz no canto. Acabou. Aí, meu amigo, minha amiga. A banca pode jogar o prazo que ela quiser na tua cabeça. E que ela jogue um prazo cabeludo. Porque a concorrência vai errar. Ou não vai saber. Você vai. Então é treino. Igual eu fiz aqui, tá? Esse outro anterior é o bonitinho que nós fizemos, bonitinho, que você deixa ali no materialzinho e tal, toda vez que você passa por esse ponto, treino. É igual a regra do peitinho, tem que ter treino. Só que note que esses casos cabeludos, eu nunca jogo para você decore, a gente não joga uma tabela inteira para você decorar, não. A gente trabalha começo, meio, fim. Uma informação puxa outra informação, a hora que você vê, tá parada toda aí. Show de bola, combinado, pronto. Essa é a famosa regra do gaguinho, resfriado, porque agora ele dá até um espirro no final. Muito bem, visto isso aí, perdeu o print, vai, que eu já estou trocando. A gente vai para a próxima parte, não acabamos de falar o prazo, não. Há mais algumas regrinhas. Vai lá, nós temos mais algumas regrinhas. Vamos então para a próxima agora. Olha só, esses prazos que nós estamos falando, esses prazos que nós acabamos de conversar, eles são contados a partir de quando? É uma coisa que morre de cair em prova, mas é importante saber. Eles são contados, primeiro, da última publicação, ou da última expedição do convite. Da última publicação ou da expedição do convite. Imagine que a administração pública fez 3 publicações. Lembra que tem que fazer no mínimo uma? Imagina que ela fez 3. 1, 2, 3. O prazo começa a partir da última. Cuidado, vamos destacar. Começa da última publicação. Ou da efetiva disponibilidade, ou da efetiva disponibilidade do edital, do convite, se for o caso, e dos seus anexos, ou dos seus anexos. Nessa situação, qual prazo prevalece, professor? Olha só, aqui que vem, pode vir prova, hein? Nesse caso, prevalece o que ocorrer por último. Mais tarde. Nessa situação, prevalecerá aquilo que ocorrer mais tarde. Ou a última publicação, ou a efetiva disponibilidade. Cuidado que às vezes a banca pode trocar coisas bobas. Ela fala, a partir da primeira publicação. Mentira! A partir da última e não da primeira. Jogo de palavras também, nada com muito segredo. Próxima pergunta que eu vou te fazer agora, e essa cai um pouco mais, ó. Podem ser feitas modificações no edital? Claro que pode, mas tem regras. Olha como funciona, ó. Então, olha como funciona. A primeira regrinha a gente já viu, ó, da contagem dos prazos. Tá, olha a próxima agora. Pode ser feita uma modificação do edital? Claro que pode. Às vezes, o edital precisa ser modificado. Só que regras devem ser observadas. Primeira regra. Essa modificação, ela deve ser divulgada. Precisa ter uma divulgação. Tem que avisar as pessoas que o edital foi modificado. E como que será feita essa divulgação, professor? Essa divulgação é feita da mesma forma que o original. Tipo assim, a gente já viu. Ela tem que pegar o resumo do edital e publicar no mínimo uma vez no Diário Oficial e em jornal. Tá. Imagine que ela publicou 2 vezes no Diário Oficial e 3 vezes no jornal. Beleza? A modificação do edital também deve ser publicada. 2 vezes no Diário Oficial e 3 vezes no jornal. A mesma publicidade dada ao edital original deve ser dada também às modificações. Não faz sentido? Claro, para evitar fraude, né? Porque senão ele faz uma mudança ali, não, para evitar fraude. E tem mais um detalhe. Nesse caso de ter sido feita uma modificação no edital, a administração pública tem o dever de reabrir o prazo. Ela reabre o prazo. Que prazo, professor? Ué, é o prazo que a gente viu agora, a regra do gaguinho. Ela reabre o prazo. Salvo se essa modificação que nós tivemos não afetar a formulação das propostas. Muito bem. Então, ele tem que reabrir o prazo, a não ser que essa modificação que ocorreu, ela não afete a formulação das propostas. Tipo assim, mudou bobeira, mudou coisa simples. Aí não precisa reabrir o prazo. Aquele prazo que a gente viu que tem entre a publicidade e a ocorrência do evento das propostas, aquele prazo mínimo, 5 dias úteis e tal, fica de olho então. Nem sempre o prazo será reaberto, como regra sim. E ó, mais uma dica, hein? Aquele prazo que nós conversamos são prazos mínimos. Imagine que foi feita uma licitação na modalidade concurso. Qual que é o prazo? 45 dias. Mas imagine que a administração pública colocou um prazo de 47 dias. Esse prazo está correto? Sim, pois é um prazo mínimo. Ele pode mais, não pode menos. E aí, caso tenha uma modificação, será dada a mesma publicidade e a reabertura do prazo somente, ela será feita, somente não sendo feita, se não afetar a formulação das propostas. Firmeza? Vai lá, bate o print, termine de copiar. Termine de copiar. Que nós vamos para mais um detalhezinho e encerramos essa parte da publicidade. Que não é uma parte tão difícil, depois que a gente vai desenrolando, né? Então tá, professor, vamos lá. Copiou? Bateu o print? Tudo bonito? Então vamos agora para a próxima tela. Que é uma regrinha que ela está em outro momento da lei, mas eu gosto de trabalhar ela aqui porque as bancas perguntam. E esse é o momento oportuno. Tá ligado, edital que a gente conversou? Uhum. Esse edital vier zoado, ele vier com irregularidades. Esse edital pode ser impugnado? Claro que pode. Claro que pode. Mas a pergunta é, quem pode impugnar o edital? O edital pode ser impugnado por qualquer cidadão. A banca vai tentar falar para você que somente os licitantes podem impugnar. Não, qualquer cidadão pode impugnar o edital. Mas agora eu vou aprofundar um pouquinho mais. Não é bem aprofundar, tá? Eu vou pegar um trecho da lei que tem que ter um pouco mais de atenção também. Olha só, para impugnar o edital, primeira coisa, qual é o prazo? O prazo que o cidadão tem para impugnar o edital. O cidadão tem um prazo de 5 dias para impugnar o edital. Beleza? Ele tem um prazo para impugnar o edital de 5 dias. Calma que eu já vou completar, tá? Calma aí, a gente já vai completar. Sendo que tem um prazo para a administração pública responder essa impugnação. Então, a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a gente troca um prazo com o outro. A gente às vezes troca, tipo assim, um prazo para fazer uma coisa, um prazo para fazer outra. Olha que eu vou te mostrar, termina de copiar aí que eu vou te falar desse prazo. A primeira regra, e que você vai encontrar de forma mais comum em prova, essa parte que fala aí, quem pode impugnar? É muito comum a banca falar para você que a impugnação será feita apenas pelos licitantes participantes. Tá, primeiro, que não é só o licitante participante. Qualquer cidadão pode. Mas veja bem, e o prazo, 5 dias, tá, mas calma. E o prazo para a administração responder essa impugnação? 3 dias, é. Mas aqui tem um porém. Olha como às vezes a gente estuda feito um cavalo e detalhes nos fogem. Não é 3 dias, não são 5 dias. São dias úteis. Ô, regrinha do capeta, hein, velho? Essa lei faz jus ao nome. Cuidado que aqui, ó, não é apenas 5 dias. A lei determina que são 5 dias úteis. O prazo para a administração responder essa impugnação também é um prazo em dias úteis. E às vezes a galera fica na dúvida. Ô, Thales, esse prazo aí que o cidadão tem para impugnar é 5 dias úteis o quê? Ó, a lei fala que são 5 dias úteis antes da abertura do envelope de habilitação. Então, 5 dias úteis antes da abertura do envelope da habilitação, a pessoa pode impugnar o edital. Não é uma regra que morde cair em prova, mas vale a pena ficar de olho, que qualquer cidadão pode cair bem, tá? O prazo já cai um pouco menos, mas como há questões, é legal nós trabalharmos. Aí é o seguinte, tá aí então o prazinho da impugnação, papiragem perto da prova para estar com o machado afiado, tá? Nada assim, ó, eu preciso decorar isso e lembrar até o meu último respiro na minha vida. Para, você quer dar uma olhada no dia a dia, próxima prova dá aquela revisada, o prazo tá na cabeça e já era. É algo medianamente cobrado, mas que cai, né? Já pensou cair bem na tua prova? Então tem que ficar de olho. Mais um detalhezinho. Esse aqui que nós falamos é o prazo para impugnar. Não confunda com esse detalhe aqui. Ó, não confunda com a outra regra que é uma parte que a lei fala acerca da possibilidade de representar contra irregularidades. É uma outra regrinha aqui que fala contra a possibilidade de representar contra irregularidades. E essa representação, ela pode ser feita ao Tribunal de Contas respectivo, TCU, tal, Tribunal de Contas, ou também ao órgão de controle interno. Ou também ao órgão de controle interno. Mas a parada é, quem pode fazer essa representação? Ih, velho, isso aqui é uma coisa bem ampla, tá? A lei fala que essa representação, ela pode ser feita por qualquer contratado. Ela pode ser feita por qualquer licitante ou mesmo por qualquer pessoa física ou por pessoa jurídica. Mas aí ela é quase redundante, né, velho? É quase redundante, por quê? Ué, qualquer pessoa pode. O contratado é uma pessoa, o licitante é uma pessoa. E tanto faz. Então qualquer pessoa pode fazer a representação, qualquer pessoa física ou jurídica. Aí cuidado para não confundir uma regra com a outra, tá? Só gosto de trabalhar as duas juntas, porque aí nós fazemos a comparação, fica muito melhor para fazer a memorização. Legal? Então vai. Bate o print. Termino de copiar. Pronto. Terminamos. Mais um detalhezinho da nossa queridíssima lei 8666 de 93. A parte que fala da publicidade. É um ponto também relativamente importante. Eu não vou mentir para você e falar que é o que mais cai, que não é, mas cai bem, cai com uma frequência respeitável, cai com uma frequência que merece você estar bem afiado em prova, porque aí quando é aquela questão mel, todo mundo acerta. Quando é uma questão dessa parte aqui, e você acerta, aí você começa a mostrar que você merece aquela vaga um pouquinho mais que os seus concorrentes, beleza? Continuamos então na próxima aula, estudando aqui a nossa parte de licitações. Valeu, um grande abraço, até já!